conscientização é a chave aí do nosso futuro. Sem ela, a gente não consegue atingir nada. Eu sempre digo que educação é a primeira etapa, até na medicina, quanto na prevenção, né?
Esse mês de março, que é dedicado aí ao Márcio Lilás, fazendo alerta para o diagnóstico precoce, né? Nós sempre temos falado aqui, doutora, que a grande maioria das doenças dos cânceres, eles podem ser tratados se diagnosticados precocemente. Por isso que a importância, né, principalmente nesse caso do câncer de colo de útero, que as mulheres fiquem atentas também aos mínimos sinais e, antes disso, que façam seus exames preventivos, não é?
Exatamente. O grupo brasileiro aí de tumores ginecológicos, ele enfatiza muito isso. E tecla que é lá quando nasce, né? Nasce um menino, uma menina, então a gente já tem que pôr na mãezinha a conscientização da rotina do exame, desde a puericultura até o final da vida. Então, assim, quanto ao câncer do colo do útero, a gente tem várias coisas que a gente tem que conscientizar. Então, a educação sexual é uma, porque é uma doença sexualmente transmissível, o câncer do colo do útero, na sua maioria das vezes, né? Quase 100% a infecção pelo HPV está envolvida. E como que se dá isso? É por atividade sexual. Então, quanto mais precoce a menina ou o menino inicia sua atividade sexual, maior será a sua exposição, maior será, né, a oportunidade de ser acometido pelo vírus do HPV. Então, assim, escolher bem o parceiro, utilizar a camisinha, a vacinação que já existe no nosso calendário aí, vacinal, que é um dos melhores modelos mundiais. Então, ela já está no calendário de rotina, então, desde 2014, na rede pública. Então, conscientizar a mãe que, quando chega na gestação, que já tem vacinação que previne o câncer do colo do útero, sabe? Então, acho que aí é a chave, né? Educação sexual, vacinação, utilização de camisinha, lembrar, então, de história não só ginecológica, não só de colo do útero, mas vulvar e vaginal, que também são precursoras. E bons hábitos de vida, não fumar, atividade física, boa alimentação, não ganhar peso, né? Que vai abrir aí a chave do sucesso.
Doutora, quando essa vacina contra o HPV, ela começou a ser fornecida pelo SUS, ali para meninas de 9 a 14 anos e meninos de 11 a 14, como você já falou aí. Teoricamente, nessa faixa etária, não deveria ainda ter iniciado a vida sexual, mas causou-se uma grande polêmica distribuindo essa vacina aí, vacinando aí, fazendo campanha nas escolas dessa vacinação. Falou-se muito que estava incentivando o início da vida sexual precocemente. Mas, na verdade, é como você acabou de falar, né? Quanto antes começar a tratar, quando se começar a vida sexual, a criança, né, tanto a menina quanto o menino, já vão estar medicados, já vão estar prevenidos, né?
Exato. Tem uma coisa que pouca gente sabe também, que o menino, quando ele é circuncisado, quando faz a postectomia, a cirurgia da remoção ali da pele da glande, é um fator de prevenção também, porque há um menor acúmulo do HPV e isso também menor transmissão, né, durante o ato sexual. Mas só a título de curiosidade, porque o que vai mesmo ajudar é a vacinação, tá? Então, a gente hoje, no Brasil, temos a quadrivalente disponível e a bivalente. Futuramente, já está aprovada a vacina nonavalente, que abrange mais subtipos, tá? Não sei quanto tempo aí para aprovação nacional, mas quando tiver, quem... Né, se não for aprovada no Ministério Público, na rede pública, e puder fazer aí na rede particular, é uma grande vantagem. Porque hoje a gente sabe que mais de 200 tipos existem de HPV que causam, não são todos, mas que causam alguma alteração ali cervical. Tá? Tem os de risco alto e moderado, e a vacina ela contempla os de risco alto. Nessa nonavalente, a gente tem os de risco alto e moderado. Então, abre-se o leque aí da proteção, né? E, assim, pensar que é uma doença quase 100% prevenível, a gente tem que bater nessa tecla. Eu acho que, no começo, educação foi... faltou um pouquinho esclarecimento sobre o que a vacina ia proporcionar. Lá fora tem mais de 20 anos de vacina, então a gente já tem populações que diminuíram a taxa de lesões precursoras, nem de câncer, não somente de câncer de colo uterino, mas de lesões que precursoras, que são aquelas que aparecem na alteração do preventivo que é outra grande tecla que a gente tem que bater, que as mulheres têm que fazer seu exame de coleta cervical do Papa Nicolau, que ali é uma amostragem, claro, mas se eu faço todo ano, a chance de eu não, de eu perder aí o tempo, né, de reconhecimento de uma doença avançada é muito ínfimo. Então a gente reconhece a doença lá antes dela virar um câncer invasor. E aí a chave também do negócio, pegar a doença quando ela tem 100% de cura. Então a gente tem vários pontos aí para debater, que é a vacinação, a educação sexual e a coleta do exame preventivo, que ela está indicada a partir dos 25 anos ou após um ano do início da atividade sexual, né?
E é importante a gente falar que todos esses exames, eles são disponibilizados pelo SUS.
Exatamente.
Né, que não tem nenhuma dificuldade em fazer em a mulher, né, a menina, fazer esse tipo de exame, né?
E assim, está disponível camisinha, anticoncepcional, esse exame aí que é super importante do preventivo, pode ser repetido até em menos tempo, não precisa, se tiver alteração, é disponibilizado com menos tempo, a vacina... E também palestras sobre educação sexual. Então, assim, a gente tem uma cobertura muito grande. É só buscar, sabe? Só buscar. E também a escola hoje falando sobre o assunto, né? Então, assim, desmistificando tudo isso. Não esperando aquela mulher que tem sangramento vivo, dor lombar, chegar com estadio clínico que a gente fala muito avançado. Onde eu não consigo chances de cura aí de 50%, por exemplo. Em 5 anos, se eu pego um estadio muito avançado, chega menos de 10% das mulheres vivas em 5 anos. Então, isso é muito ruim, porque esse tipo de câncer acomete a mulher numa idade jovem, numa idade ativa, que deixa, então, muitas famílias desamparadas. E se eu faço um diagnóstico cedo, essa paciente aí, ela convive com menos sequela do tratamento e tem uma chance de cura de 100%, né? Isso que é a grande vantagem.
E eu ia lhe perguntar justamente isso, doutora, quais os sintomas, né, que a mulher já tem que começar a ficar atenta, né, aos mínimos sinais, quais os principais sintomas, então, que já tem que dar o start ali para que a mulher procure ajuda médica?
Pergunta excelente e muito importante. Então, assim, no começo, geralmente, não há sintoma, tá? Ela é de crescimento lento e o que acontece? Às vezes, a mulher... pós-relação, pós-coito, tem um leve sangramento, isso é um sinal de alarme. Ou tem um corrimento vaginal persistente, diferente do habitual. E também outra coisa que leva a sinal de alarme é aquele sangramento fora do período menstrual, sabe? Já num sintoma, num estágio mais avançado, a mulher pode apresentar alteração urinária, alteração nas fezes, dor lombar e edema, um inchaço nas pernas, né? Mas isso numa etapa mais avançada. Antigamente, nos livros de medicina, tinha aquele odor característico de peixe podre. Seria o corrimento com odor característico de peixe podre. Mas isso seria num estágio muito avançado, sabe? Claro que o rastreio populacional, com a coleta do Papa Nicolau, do material cervical anual, ele também é indicador de saúde pública. Por isso que países, né, que têm um índice de coleta muito boa... já entra como IDH, com índice de desenvolvimento humano. Então é interessantíssimo isso.